Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta quinta-feira, 18 de abril de 2024. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está a Júlia Lordelo.
Olá, Stephanie, olá a todos que nos acompanham. Começamos o episódio desta quinta-feira com informações sobre a determinação do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, o STF, para a retirada da tornozeleira eletrônica do bicheiro Rogério Andrade. O bicheiro passou um ano cumprindo recolhimento domiciliar noturno com a tornozeleira e, após a decisão do magistrado, não precisa mais voltar para casa antes das 18 horas. A ordem aconteceu por despacho anônimo.
Andrade responde a vários processos sob acusação de chefiar uma organização criminosa que domina o jogo do bicho, máquinas de caça-níqueis, também bingos e cassinos em bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E foi alvo da Operação Calígula, realizada pela Polícia Federal em maio de 2022, contra uma organização criminosa que opera jogos de azar no Rio. Segundo as investigações, é chefiada por ele e por seu filho, Gustavo Andrade.
O Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou um relatório apontando indícios de censura em decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal envolvendo X, antigo Twitter. O relatório é chamado de O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e O Silêncio da Administração Biden, o caso do Brasil, em tradução livre. E também detalha a chamada Censura da Liberdade de Expressão Online no Brasil.
Além das críticas às decisões do ministro do STF, o documento também acusa os governos do Brasil e dos Estados Unidos de tentarem silenciar críticos nas redes sociais. O comitê é composto, em maioria, por parlamentares do Partido Republicano, de oposição ao governo do atual presidente Joe Biden. O grupo cita pessoas afetadas por decisões do magistrado, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, os senadores Marcos Duval e Alan Rick.
E ainda nesta quinta, o STF se pronunciou sobre o relatório e explicou por meio de nota que a Corte garante que as decisões tomadas são fundamentadas como prevê a Constituição e as partes, as pessoas afetadas, têm acesso à fundamentação. O material divulgado no relatório foi obtido através da intimação parlamentar ao X.
O dono da rede social, magnata sul-americano Elon Musk, vem defendendo o impeachment de Moraes e ameaçando publicar ordens do ministro que, segundo ele, violam as leis brasileiras. Nós vamos seguir acompanhando esse assunto.
O assunto agora é a Operação Lava Jato. As 7 empresas que foram alvo da operação tentam renegociar em até 50% o valor de suas dívidas resultante dos acordos de leniência firmados com o poder público. Segundo a CGU, a Controladoria Geral da União, a cifra passa dos 11 bilhões de reais em valores atualizados.
É a negociação conduzida pela área técnica da CGU, com participação da AGU, a Advocacia Geral da União, encerra em 26 de abril. Há resistência por parte do poder público em aceitar a proposta. E se o impasse permanecer, é possível que o ministro André Mendonça, do STF, estenda esse prazo. Originalmente, o valor das multas era de cerca de 8 bilhões de reais. Porém, a CGU fez a correção para o valor atual.
E o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, definiu que no dia 21 de maio será analisado se juízes envolvidos na Lava Jato responderão por infrações praticadas durante o andamento da força-tarefa. Caso sejam condenados, eles podem receber alguma das sanções disciplinares regulamentadas na Lei Orgânica da Magistratura, como advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória ou até demissão.
A decisão de iniciar um procedimento administrativo disciplinar, um PAD, contra os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Carlos Eduardo Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, assim como os juízes Gabriela Hart e Danilo Pereira Júnior, que exerceram suas funções na 13ª Vara Federal de Curitiba, foi temporariamente interrompida após o ministro Luiz Roberto Barroso pedir vista.
E o clima entre a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, não anda dos melhores. O presidente da casa, Arthur Lira, do PP, na última semana chamou publicamente o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de desafeto pessoal e comunicou que irá abrir até 5 comissões parlamentares de inquérito, CPIs, da oposição.
O assunto foi tema de uma matéria do Jornal Metrópole desta semana e analisado pelo jornalista Jânio de Freitas durante a edição do programa Três Pontos desta quinta na Rádio Metrópole.
Essa coisa de achar que o Congresso deve, e a Câmara em particular, devem impor-se ao Executivo é um ataque direto, explícito, ao que a Constituição determina, que é a independência e harmonia dos poderes. Ainda que essa harmonia seja eventualmente difícil, pelo menos a neutralidade de comportamentos é indispensável para que haja respeito à Constituição. E o que o Arthur Lira tem feito é exatamente o oposto. Isso é um abuso, não é o primeiro. Essa é uma atitude que deserve gravemente ao país e precisa ter algum tipo de resposta, em nome, no mínimo.
Outro assunto debatido na edição dos Três Pontos desta semana foi a decisão do Senado em aprovar a criminalização da posse e do porte de qualquer droga ilícita. Para o jornalista Bob Fernandes, a decisão da casa é como uma afronta à decisão em processo de votação no Supremo Tribunal Federal. Até o momento, a votação está para descriminalização, mas segue aguardando a análise do ministro Dias Toffoli, que pediu vista para voltar a ser julgado pelo colegiado da corte.
Essa medida absolutamente inútil, hipócrita e demagógica que foi o Senado aprovando por mais de 50 votos a criminalização de qualquer quantidade, qualquer droga. Por que eu digo hipócrita? É óbvio que tem senador que realmente acredita naquilo, etc. Ele tem que se respeitar, não só o senador, as pessoas. Respeite-se a opinião das pessoas. Mas é hipócrita que isso está sendo feito em contraposição ao Supremo Tribunal Federal. É para mostrar força. Além de ser estúpido, burro, é uma farsa que vai ter consequências sérias. Quem tiver grana e for pego fumando um baseado ou comprando um baseado, vai fazer o seu acordo. A polícia tem banda podre, as polícias têm banda podre e etc. Os PPPs pretos, pobres e periféricos vão pagar. Vão entupir as cadeias mais do que estão entupidas. Isso não vai resultar em nada. Ninguém vai deixar de comprar nada.
Quinta-feira, dia de jornal Metrópole, e a matéria de capa desta semana mostra que, por apenas 20 votos a mais que o necessário, a Câmara manteve na cadeia o acusado de mandar matar Marielle em uma sessão que expôs o alto nível de corporativismo na casa. O texto é do editor de política Jairo Costa Júnior.
O Jornal Metrópole está disponível no portal Metro 1, ou você pode pedi-lo através do WhatsApp, enviando a palavra jornal para o número 35055000.
E é isso, pessoal. Aos fatos de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias vocês conferem no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos.
Tchau, tchau, até a próxima.